Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Apresentação, Vânia Alves.
Olá. A autorização para terceirizar todas as áreas da atividade produtiva começará a ser discutida pelo plenário da Câmara em abril. O anúncio foi feito pelo presidente da Casa, deputado Eduardo Cunha, que garantiu que isso vai acontecer mesmo que a proposta não seja votada pela Comissão de Constituição e Justiça. A proposta do ex-deputado Sandro Mabel teve uma tramitação extremamente tumultuada na CCJ, com debates acirrados entre sindicalistas e representantes do empresariado. O projeto foi considerado uma das prioridades da Confederação Nacional da Indústria em 2014. A entidade tem uma pesquisa que mostra que 54% das empresas industriais utilizam serviços terceirizados e 46% delas teriam sua competitividade prejudicada caso não fosse possível utilizá-los. A terceirização é o tema desse Brasil em Debate, programa da rádio e da TV Câmara, e os nossos convidados são o relator da proposta, deputado Arthur Oliveira Maia, do Solidariedade da Bahia, e Daniel Almeida, do PCdoB, também da Bahia. Deputados, a CCJ ficou praticamente conflagrada durante todas as discussões dessa proposta. A situação econômica do país mudou bastante. A gente está no momento que o país corre o risco de ter até uma recessão econômica. As empresas estão realmente numa situação crítica, com risco de desemprego. A gente tem um pacote aí que tende a aumentar o custo das contratações. Eu gostaria de saber se isso vai atenuar, vai facilitar a tramitação dessa proposta. Deputado Daniel Almeida, o que o senhor acha?
Olha, eu acho que não, Vânia. Eu considero que deveríamos continuar fazendo o debate na comissão. A comissão é o espaço mais apropriado para a negociação, para dirimir dúvidas, para fazer ajustes, para ouvir os diversos segmentos interessados, e é evidente que não chegamos ainda a um consenso sobre a votação dessa matéria. Portanto, eu penso que há uma precipitação inconveniente trazendo o projeto para deliberação no plenário. Nós podemos ter esse conflito no plenário. E também não considero que, em função do ambiente econômico difícil, justifique essa pressa. Nós temos um ambiente econômico difícil, um ambiente político também de grande dificuldade, e nós vamos pautar no plenário um tema tão controverso, com tantas divergências ainda, me parece que não é conveniente.
Deputado Arthur Maia, o senhor acha que essa proposta pode ajudar o país a melhorar essa situação econômica que hoje parece bastante preocupante?
Olha, Vânia, com todo respeito à opinião do Daniel, é um dos deputados da Bahia que mais nós baianos nos orgulhamos de ter aqui na Câmara, um companheiro extremamente querido. Mas eu, de fato, não concordo com essa opinião. Porque se tem um projeto que está exaustivamente, debatido aqui na Câmara, é esse relativo à proteção do trabalhador terceirizado. Esse é um projeto de 2004. Então ele passou primeiro pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, teve um substitutivo, depois na Comissão do Trabalho teve outro substitutivo. Quando ele estava para ir para a CCJ, em função da importância do tema, foi criada uma comissão especial. Uma comissão especial que trabalhou durante quase um ano, ouvindo sindicalistas, trabalhadores, o setor produtivo. E o deputado que foi o relator, o deputado Roberto Santiago, apresentou um novo relatório, que foi um novo substitutivo, que foi aprovado. Isso já trazia vários pontos de consenso. E aí eu virei o relator do projeto na CCJ. A partir daí, nós desenvolvemos um trabalho, ouvimos os segmentos, avançamos no burilamento desse projeto. E quando ele estava próximo a ser votado, o ministro Gilberto Carvalho, isso aí eu estou falando do ano de 2011, o ministro Gilberto, perdão, 2012, o ministro Gilberto Carvalho pediu para que nós fizéssemos uma nova rodada de negociações. Durante julho de 2012, durante o recesso parlamentar, eu fiquei permanentemente aqui em Brasília. Todas as centrais sindicais, todos os segmentos importantes da classe patronal, 7 ministérios, passamos o mês inteiro debatendo esse projeto e avançamos bastante na formatação desse projeto. Quando foi ser votado na CCJ, de uma maneira até bastante virulenta e pouco proporcional e pouco condizente com a democracia, alguns sindicalistas chegaram a impedir com ações físicas que o projeto fosse votado na CCJ, o que suscitou que o então presidente Henrique Eduardo Alves avocasse o projeto para o plenário. O que é que tem de novidade de lá para cá? O tema central desse projeto, o assunto neutral desse projeto, é a questão da atividade meio e da atividade fim.
Pois, deputado, deixa eu só interromper o senhor, só para explicar para quem está assistindo, para relembrar um pouco esse projeto. Ele regulamenta, como o senhor começou dizendo, né? Ele regulamenta a contratação do trabalhador terceirizado e ele permite, até hoje, só se pode contratar terceirizado que não é atividade fim da empresa. Esse projeto permite que se contrate tanto o trabalhador para fazer, realizar a atividade fim, quanto a atividade meio. É isso?
É
pronto, agora
é
o senhor pode continuar, só para quem está em casa entender melhor.
É porque é impossível, impossível. Eu tentei isso do Oiapoque ao Chuí, ouvindo as maiores autoridades em direito do trabalho do Brasil. Ninguém consegue definir com precisão o que seja atividade meio e atividade fim. Então isso cria uma incerteza tamanha dentro das relações de trabalho, de contratação, que as empresas estão sendo multadas de maneira absurda pelo Tribunal Superior do Trabalho, simplesmente porque não há nenhuma segurança jurídica. Tanto é assim que o Supremo Tribunal Federal, recentemente, isso há cerca de um ano atrás, através de uma decisão do ministro Luiz Fux, proibiu que o Tribunal Superior do Trabalho utilizasse essa distinção de atividade meio e atividade fim, que foi uma criação do próprio Tribunal Superior do Trabalho em outras épocas e que não foi votado nunca aqui nessa casa. Então, o ministro Fux disse, olha, isso aí está proibido de ser usado. O próprio Supremo Tribunal Federal, através do seu ministro Ricardo Lewandowski, tem solicitado ao presidente da Câmara que esse projeto seja votado o mais rapidamente possível, porque o próprio Supremo não quer ficar legislando e, portanto, tomando uma tarefa da Câmara, o que é um princípio elementar da nossa organização política.
Mas, Arthur, você há de convir que há uma dúvida mesmo sobre a atividade meia, atividade fim, onde tem o limite de uma e de outra. Nós não deveríamos exatamente nos debruçar sobre esta definição, fazer um debate sobre essa definição, porque senão nós vamos ficar salve-se quem puder. Nós vamos fazer a liberalização geral. A realidade demonstra que o trabalhador terceirizado, que é objeto hoje desse debate, é real, todas as empresas fazem isso. Mas o trabalhador terceirizado tem uma remuneração menor, sofre mais com acidentes, tem proteção previdenciária também com maior descuido na sua proteção, no pagamento, na cobertura previdenciária, né? Tem uma proteção de organização sindical também inferior. Portanto, terceirização no Brasil é sinônimo de precarização. Mas daí, esse é um fato objetivo. O que nós deveríamos fazer? Definir com mais clareza o que é atividade meio, o que é atividade fim, e aí fazer sim a regulamentação daqueles que estão submetidos à legislação de empresas terceirizadas, de atividade terceirizada, e aqueles que
Mas
são próprios.
A ideia é que não haja essa diferença, pelo que eu estou entendendo do que o deputado
falou. Tem dificuldade,
o que Daniel está falando é sempre o argumento que é trazido pelos que são contra o projeto, de que a terceirização ela precariza o trabalho. Ora, meu Deus, não pode ser diferente. Simplesmente, Vânia, porque nós temos hoje 12 milhões e meio de trabalhadores terceirizados no Brasil e não existe nenhuma regulamentação para esse trabalhador terceirizado. Então, em qualquer lugar do mundo onde tem terceirização, existem uma série de pré-requisitos, de exigências para que uma empresa funcione como terceirizada. Aqui no Brasil não existe, e é o que está na lei. Essa lei que nós fizemos, que estamos fazendo, o nosso relatório, ele cria vários conceitos que limitam a possibilidade de uma empresa funcionar como terceirizada e dá uma série de garantias ao trabalhador. Vou citar algumas. A partir de agora, só um minutinho, porque isso é um essencial. Fato substantivo da lei. A partir da lei, nós teremos que ter empresas que sejam específicas, empresas especializadas para realizar aquele trabalho. A empresa ela não pode ser mais aquela empresa genérica que faz tudo. Segundo ponto, a empresa tem que ter objeto social único. Terceiro, a empresa, para fazer, a partir da lei, um contrato de terceirização, ela tem que depositar 6% daquilo que recebe para que, ao final, sejam pagos todos os trabalhadores, o que é uma novidade, porque o que mais acontece hoje é o trabalhador terceirizado, porque hoje qualquer empresa pode ser terceirizada, não tem nenhuma estrutura, não há nenhuma fiscalização, o sujeito, a empresa dele quebra, vai embora, deixa todo mundo ao Deus dará. Com a lei isso acaba, isso deixa de existir, porque tem 6% do que tudo que você recebeu numa conta vinculada. Mais do que isso, nós teremos a obrigatoriedade do tomador de serviço de fiscalizar se o terceirizado que ele contratou está pagando todas as obrigações ao seu empregado. Se assim não fizer, ele se transforma em responsável solidário.
Mas, Arthur,
então,
sobre isso,
tudo isso é muito importante para o trabalhador.
Sobre isso, nós temos absoluta concordância. O Arthur Maia fez um esforço grande de ampliar o leque de proteção para os terceirizados. Há avanços importantes nesse debate que ainda, na minha opinião, não se encerrou. Sem dúvida alguma. Agora, tem pontos centrais. Esse da atividade meio, da atividade fim. Por que a gente não faz tudo isso para a atividade meio? Isso seria um avanço extraordinário. Mas esse é um ponto central. Outro ponto central que não encontramos ainda no consenso sobre a representação. Empresa especialista. Quantas negociações acontecerão numa montadora de automóveis se nós fizermos isso? E se não tiver limite para atividade meio, atividade fim, não é? Tanto do ponto de vista patronal, quanto do ponto de vista dos trabalhadores. Para o patronal, mesa de negociação permanente com vários setores especializados na terceirização, com diferenças de remuneração e de direitos que podem surgir daí, isso potencializa conflito. Para a atividade sindical laboral, uma fragmentação. Os trabalhadores não terão a força necessária para sentar na mesma mesa dentro de um ambiente de trabalho que é comum, não é? Ou seja, há uma fragmentação. E há a responsabilidade solidária ou subsidiária, tem diferença. Boa parte de empresas terceirizadas, não são todas, deixa de cumprir obrigações trabalhistas, obrigações até de remuneração, não é? E a empresa contratante não se responsabiliza solidariamente. Isso tem que ter também uma definição.
Deputado Arthur Maia, eu vou pedir para aguardar um minutinho. A gente volta com as respostas do deputado Arthur Maia ao deputado Daniel Almeida. Até lá.